Estamos no ar? Estamos ao vivo! É isso aí! CX Generation começando agora. Bom, antes de começar esse episódio, eu queria fazer um anúncio, avisar uma coisa, porque temos algumas mudanças aqui, não especificamente no podcast, mas no ambiente desse podcast. Por quê? Vou contar para você. Tivemos uma mudança minha. Não sei se você chegou a acompanhar nas redes sociais, avisei aqui no Instagram, mas eu me mudei de país. Estou morando agora em Israel, um país diferente. Não sei se você já conheceu, mas é um país com diversas culturas, aqui em um país só, um país interessante. Me mudei para cá já fazem 3 meses e alguma coisa, quase 4 meses, e foi por isso que a gente teve essa pequena pausa, esse pequeno break aqui na divulgação dos episódios, mas já estamos de volta. Com essa novidade, pode ser que surja a oportunidade de você aprender inglês também, porque como agora somos internacionais, um podcast internacional, pode ser que a gente comece a fazer os episódios em inglês. Nada planejado ainda, mas pode ser que surja a oportunidade de se aprender inglês comigo. Olha só que oportunidade interessante. Que tudo, Selma trouxe aqui. Maravilha, né? Para quem quiser saber mais detalhes dessa minha mudança, eu coloquei algumas coisas no Instagram. Posso abrir caixinha de perguntas de novo para você tirar suas dúvidas. Então é só me perguntar, fique à vontade de falar comigo. Mas essa é a novidade. Estamos agora internacionais de verdade. A gente já tinha tido um episódio internacional, mas agora a gente está com o episódio de realmente de fora, super internacional. Beleza. Eu, além disso, além dessa novidade, vou fazer os agradecimentos de sempre agora ao nosso parceiro especial, então a People Experience, que é a plataforma de mapeamento de jornada do cliente, que vem apoiando a gente desde o início dessa segunda temporada. E eles são uma plataforma gratuita e brasileira, que é melhor que isso. Então é em português e é gratuito. Você pode entrar lá, mapear a sua jornada do cliente. A gente tem um episódio que fala sobre isso para você entender melhor o que é. Então, fica à vontade aí de ouvir o episódio. É o episódio 18. E eles são parceiros super especiais que estão ajudando a gente desde o início dessa segunda temporada. Podemos começar agora de fato esse episódio? Bem-vindo e bem-vinda ao CX Generation, o podcast da geração da experiência. Eu sou a Karen Kligerman, a apresentadora desse podcast. E para falar do assunto de hoje, combinando aí com o nosso período de férias, eu queria trazer que o nosso podcast, o CX Generation, foi para a faculdade. Mas como assim? Como o podcast foi para a faculdade? É isso que a gente vai falar hoje. E para falar desse tema, eu vou trazer duas convidadas. Dessa vez, duas convidadas super especiais e que são... Tananana. Primeiro, vou trazer a coordenadora educacional do CESUPA. CESUPA é uma universidade do Pará. E vou deixar a Tatiana Araújo depois contar um pouquinho melhor. Então, essa é a nossa primeira ilustríssima convidada. E segundo, nossa querida estudante de administração, Hannah Marques, que vem entrar aqui com a gente também. Então, agora é o momento, vou convidar vocês. Opa, bem-vindas!
Olá!
Oi!
Olá, tudo bem?
Tudo bem.
Quanto tempo? A gente estava se falando agora, para quem não sabe. Mas e aí, como é que vocês estão? Nervosas? Mas daqui a pouco passa.
Tá bom.
Mas aí, me contem um pouco de vocês. Vocês falam de onde com a gente, para confirmar que esse podcast é internacional?
Sim. Bom, eu sou Tatiana Araújo, eu sou coordenadora e professora no curso de administração aqui em Belém, no CESUPA.
Eu sou a Hanna, sou estudante de administração, curso no CESUPA também. A gente fala direto da Amazônia, em Belém do Pará.
Ó. Oh. Peraí. Que antes da gente ir para este episódio incrível, eu tenho dois recadinhos para você, bem rápidos. O primeiro é, para você que tá chegando aqui agora, tá perdido, tá perdida, não sabe do que se trata esse podcast, relaxa, que tem um episódio zero preparado para você ouvir rapidinho e depois voltar aqui no episódio. E o segundo recado é para você que tá com pressa, para você que é aquela pessoa acelerada. Então você sabe que você pode acelerar este episódio? Sim, é só buscar o botão de acelerar aqui que você consegue acelerar. E agora que eu já dei os dois recados, vamos voltar para esse episódio que tá demais.
Legal. E me contem um pouco como é que tá sendo essa experiência agora de participar de um podcast que foi, a gente já vai dando esse spoiler, que foi para a faculdade, né?
A gente estava até comentando aqui quando colocaste a musiquinha. Eu falei, Hanna, que estranho. Agora é a gente que vai ouvir a gente mesmo.
Não é, pode... vocês que estão dentro agora. Sim. Então vamos lá. Vamos começar aqui para explicar o que é essa história de que o podcast foi para a faculdade, né? Como assim? Então, o que é isso? Explica aqui para todo mundo que está vendo a gente.
Então, eu sou professora, como eu falei. Sou professora das disciplinas de empreendedorismo e de pesquisa de mercado. Então, eu comecei a estudar um pouco sobre CX. E aí eu encontrei o podcast da Karen, né, e achei muito, muito bom, porque ele fala muito da nossa realidade aqui, né, no CESUPA. A gente tem muitos alunos que são pequenos empreendedores ou que têm famílias que são empreendedoras com empresas. E eu acho muito legal no teu podcast que tu sempre fala assim, tá, mas trazendo para uma realidade mais, né, de empresas pequenas, como é que funciona essa ferramenta, ou então como é que funcionaria o CX em uma empresa pequena. Então... eu fiquei pensando, e a Hanna veio de uma outra faculdade, né, do Rio de Janeiro. Depois ela fala um pouquinho sobre isso. E a gente estava querendo criar um grupo de estudos no CESUPA, mas que não fosse tão tradicional, né? Então, que não fosse de o aluno ler um artigo ou estudar um livro para conhecer um tema novo. E aí eu pensei, por que não fazer os alunos ouvirem esse podcast também e a gente começar a debater sobre esse assunto que é super importante para os administradores também. E aí eu trouxe a ideia para a Hanna, e que queria também, né, criar um grupo de pesquisa. E a gente começou a pensar, né, no nosso grupo. Ela pode falar um pouquinho sobre isso.
Foi bem... A Tati escreveu muito bem como foi esse processo para a gente... Por que falar sobre CX e por que trazer o podcast para dentro de sala. Como a Tati falou, eu vim de outra faculdade...
da minha cidade original.
Exato. Eu estudei na UFRJ e a UFRJ, ela vive e respira pesquisa científica. Então, isso te incentiva a querer fazer parte desse universo, a querer estudar mais. E a Tati já tinha muito essa vontade e eu falei assim, nossa, eu também tenho, porque é algo que eu vivi durante o período que eu estudei nessa graduação. E queria muito poder trazer isso, tipo... vivenciar isso dentro da administração também, porque foi um ambiente onde me enriqueceu muito e que eu aprendi muito.
E aí, lá na faculdade, a gente não tinha nenhum, não tem nenhum grupo de pesquisa, né? Mesmo o tradicional de administração. Uhum. E a gente pensou, bom, se a gente for lançar um grupo de pesquisa com livros e artigos, os alunos não vão se interessar. Bora pensar em uma coisa mais divertida, em uma coisa gamificada. E aí a gente criou o Start, que aí o próprio nome, né, do grupo é Start, o primeiro grupo de estudos gamificados do CESUPA, com esse propósito de trazer conteúdo para os alunos, mas de uma forma divertida, não só aquela forma mais tradicional dos grupos de pesquisa. Então, foi essa a principal ideia, né? A gente conseguiu, por meio do teu podcast, eu né, tive esse insight de fazer, bom, eu acho que se um aluno, como professora, né, eu falava, nossa, esse podcast é muito bom, porque ele é muito detalhado, ele dá um... teoria, da prática, fala em diversas realidades de empresas grandes, de empresas pequenas. Então, eu falei assim, vou trazer isso para dentro da faculdade e compartilhar com os meus alunos esse podcast para que eles aprendam também. Então, foi essa ideia, né? Trazer um grupo de estudos que, ao invés de ler livros e ler artigos, a gente escute podcasts.
A ideia do podcast foi por essa questão de não ficar parecendo uma coisa chata ou teve algum outro motivo?
Não, foi essa.
Foi pra dar... Entendi.
Foi podcast pra ser uma coisa divertida.
Porque tá bem na moda agora o podcast. Todo ano se fala que é o ano do podcast, né? Então,
sim,
né? Esse vai ser o ano do podcast também.
A ideia foi fazer uma coisa fora do tradicional, porque o tradicional é sempre trazer, por exemplo, para a sala de aula um artigo ou um capítulo de livro, alguma coisa assim. Então, eu quis trazer para a sala um podcast, que seria uma coisa que não é tão comum assim para os alunos.
Até porque, como você vai falar de artigo, existe toda uma linguagem científica envolvendo isso. Às vezes, cria uma barreira entre o estudante e aquele novo assunto que se quer estudar. Então, o podcast, o teu, principalmente, assim, eu acho muito eu gosto muito da linguagem que ele desenvolve durante todo o episódio. Ele é bem dinâmico, ele traz informação ao mesmo tempo. Então, isso acaba aproximando a gente do assunto.
Uhum. E aí, também, o Start, a nossa ideia a longo prazo é criar um grupo de pesquisa desse tradicional mesmo. Né? Então, tipo, o Start seria só para inspirar os alunos a ver que é divertido estudar, que é legal aprender coisas novas, né? Então, a gente faz isso de uma forma divertida, mas aí também com o propósito de, no final, fazer com que aquele aluno se interesse, de fato, pela ciência e desenvolva, depois, a pesquisa científica, né, tradicional.
Ah, então tinha o objetivo de vir uma pesquisa depois também.
Isso, exatamente.
Ah, entendi. Foi só realmente um start para chegar lá.
Exato. A ideia é exatamente essa, dar um start na vida acadêmica, na vida científica do aluno.
Entendi. Legal. E para ficar um pouco mais claro por que, que eu trouxe esse episódio, né? Porque a gente está falando aqui de estudo acadêmico, o podcast não é bem ou mal um estudo acadêmico, daquela forma ABNT que a gente conhece, mas é o que vocês estão trazendo, é uma porta de entrada para o estudo. Eu comecei o podcast porque eu comecei a estudar para o meu TCC, o meu trabalho de finalização de curso, e daí me veio o gosto por estudar sobre CX, e daí veio o podcast. Então tem um match aí entre a gente também, né? Além de conteúdo, mas de formato, que a gente foi interagindo. E quem era o público inicial de vocês? Como é que vocês chegaram à conclusão de... Ah, não sei, é só de administração vocês, né? CESUPA.
Não, o Centro Universitário, o CESUPA, ele tem diversos cursos. A área da saúde, a tecnologia, engenharia, arquitetura. Mas a gente faz parte da parte focada na Escola de Negócios e Inovação. Prédio que a gente está. Então,
entendi.
Tem administração, ciência da computação, cidade de propaganda, engenharia da computação, tem diversos cursos. Mas o Start em si, ele começou focado para os alunos de administração de todos os períodos. Então, desde o primeiro ao oitavo. Esse era o público-alvo. Esse foi o público-alvo desenhado no início. Então, todos que estavam ali tinham um pouco de conhecimento já da administração mesmo, de empresa, de público, dos stakeholders e por aí vai.
E por que desculpa, mas vocês já completam aí na resposta. Por que vocês achavam que esse assunto ia ser interessante? Porque de fato os alunos, aí temos a Hanna para comprovar, porque os alunos tiveram interesse no grupo de estudos. Então, como é que foi isso?
Eu, como eu falei, eu estava estudando um pouco sobre isso para poder ministrar aulas, né? Incluir nas minhas aulas esse assunto, porque como professor eu vi que por conta da pandemia, as empresas tiveram que se readaptar. Né? Então, as lojas físicas começaram a ter que ter lojas online. E o CX é muito importante nesse momento, porque tenho que atender bem o meu cliente, não só na loja física, mas também na loja online. E fazer essa integração entre as duas coisas não é simples. Né? Pensar em todos os processos, organizar isso tudo a partir da perspectiva do cliente, né? Fazendo exercício de empatia, entendendo como é que ele pensa. Então, eu comecei a estudar sobre isso e eu vi que isso ia ser muito importante para os administradores agora, né? Que gerenciam essas empresas e têm que saber como adaptar todos esses processos e todas essas estratégias organizacionais para atender o seu público da melhor maneira. Porque hoje em dia, eu posso comprar daqui de Belém em qualquer lugar do mundo, né? Então, o que vai me diferenciar como empresa é como eu trato o meu cliente. Então, o meu interesse por esse assunto foi esse, e aí como eu sei que, como eu sou coordenadora do curso, na nossa grade original, agora, atual, a gente não tem uma disciplina que trate sobre isso, né, de CX na grade. Então eu quis trazer para o grupo de estudos, que é uma coisa que é extracurricular, não é obrigatório, mas assim eu daria a oportunidade para os alunos também conhecerem essa temática, que é muito importante também para o administrador.
Falando um pouco da perspectiva do aluno, por que CX seria um tema interessante?
Por que vocês se interessaram por isso? Assim? Não sei se vocês já conheciam.
Não tinha tido um contato anterior ainda com o CX. Mas quando você vai pensar em administração, você já fala administração de empresas. Tudo bem, você foca muito nas empresas e tudo mais. Você não tem algo que te foca ou te direciona a pensar, tudo bem, eu tenho uma empresa, mas minha empresa atende clientes. Então, como é o atendimento dessas pessoas? Como é que eu faço? A gente fala muito sobre captar novos clientes. Mas, ou então, captar clientes é muito caro, então mantenha os seus. Mas como é que você passa por esse processo de entender? E a gente realmente não tinha. Então, quando se traz essa visão sobre o cliente, além de toda a parte administrativa que a gente já aprende dentro da faculdade, foi o que gerou o interesse de todos que estavam ali. Então, eu tenho essa visão, assim, de que é um olhar diferente do que a gente tem sobre uma mesma empresa, por exemplo.
Vocês eram quantos alunos no grupo?
15.
15 alunos. 15 alunos que se interessaram por CX sem nem saber o que, que era, sendo uma coisa que eu imagino nova para vocês, e que a Tati trouxe de uma forma, imagino eu, com CX, por já ter escutado o podcast. Eu acho muito interessante o case de vocês, porque quando vocês me buscaram, eu lembro lá atrás, já tem dois meses, que a gente conversou, vocês vieram me buscar, a Tati me contou que estava fazendo grupo de estudos, me perguntou se eu podia participar no último encontro para poder trazer como realidade o que, que vocês estavam estudando, né? A pessoa que, pelo que eu entendi, os episódios, a gente vai entrar mais nisso, mas os episódios, vocês trouxeram eles todos para dentro do grupo de estudos. Então, para concretizar isso, eu acho o case de vocês super interessante. É por isso que eu estou trazendo aqui, para a gente ver que é possível fazer um grupo de estudos ou de outra forma também, que seja divertido, que seja algo interativo e que aborde CX dentro do estudo em si, né? Então, por isso que eu estou trazendo o case de vocês. Eu acho sensacional. E vamos lá. Vocês merecem esse aplauso aqui. Entrando já em como é que eram esses grupos, esses encontros de vocês? Como é que funcionou? O que, que vocês traziam?
Como eu falei, a nossa ideia era fazer a alusão a um game. Então, a gente dividiu o grupo em duas rodadas. E cada rodada tinha três encontros, três partidas. Sempre a primeira partida de cada rodada, a gente usava um podcast. Então, o primeiro encontro, a gente usou aquele teu episódio 23, que tu falava sobre o que é CX. Então, foi um encontro que eles também descobriram o que era CX, porque eles também não sabiam, né? E eu pedi para eles ouvirem o podcast em sala. E enquanto eles estavam ouvindo o podcast, eu pedi para eles fazerem um mapa mental de todas as ideias que eles estavam tendo e de tudo que eles estavam aprendendo nesse encontro. Depois que eles fizeram isso, eles discutiram o mapa mental entre eles, né? Porque eles sempre estavam em equipes de três pessoas. Eram cinco equipes de três pessoas. E ao final do encontro, eu dei de TV de casa para eles criarem perguntas sobre CX. Aí eles criaram essas perguntas, foram para casa e criaram essas perguntas.
Peraí, só para dar uma pincelada aqui, que era esse episódio. É um que eu falo sozinha, né? É aquele, o primeiro da segunda temporada.
Uhum.
Então eu trago um pouco da história de CX, como é que começou o CX, como é que a gente chegou na economia da experiência.
Sim.
E trago alguns autores, trago alguns exemplos, só para dar um, para quem
está vendo
esse episódio, saber
ele
do que
ele
se
é
trata.
É mais conceitual, exato.
Isso. Exato. Beleza. E aí?
Falando um pouco, tipo, da visão aluno recebendo, tipo, esse primeiro contato e tudo mais, quando a Tati trouxe o podcast, a gente geralmente já até tem um pouco de pensando assim, tá, tudo bem, é um podcast, mas deve ser muito conteudista, maçante, não sei o quê. E, na verdade, não. Foi um podcast que trouxe muita informação. Eu falo pelo mapa mental do meu grupo, assim, foi um mapa mental muito rico. De vez em quando, ainda uso para algumas coisas na faculdade, no dia a dia, quando a gente está...
Você se lembra o que tinha? É. Pode dar uma...
Ah, sim, sim.
É. Tem aí ele?
Eu tenho.
Ah, mostra
aí. Tem uma foto.
Mostra, dá para mostrar?
Dá, tem uma colinha aqui dele.
Ih, ó, bonitinho.
Sim. A gente focou, assim, em falar sobre atender a necessidade do cliente, né? Primeiro ponto. Depois, atender a expectativa do cliente e entregar além da expectativa. Eu acho que são três informações que você tira desse primeiro episódio que te faz construir uma base para raciocinar tudo que vem depois. Então, quando você vai falar sobre marketing da experiência, quando você vai falar sobre analisar a base do negócio, que é algo muito legal também que tu traz naquele episódio, sobre tal, teu produto, ele funciona e tal, e a fidelização de clientes, porque é aquilo que eu falei, a gente pensa muito sobre fidelizar, mas tudo bem, o que, que a gente faz de fato? A fidelização, será que é só dar brindes? Ou como é o meu atendimento desde o início até o final? todo esse processo fez pensar a questão do diferencial competitivo, no caso, apresentar a CX como sendo um diferencial competitivo e não apenas um discurso, vamos dizer assim, uma coisa do tipo, né?
E, na prática.
Exato. E acho que a economia da experiência foi uma visão que também, que é uma das informações que a gente tira do podcast, que ajudam muito a gente a entender por que o mundo está evoluindo para isso. Por que hoje em dia a gente discute...
Por quê? Me conta.
Por quê? Entendeu? Justamente porque...
Não, mas me conta mesmo, por quê?
Real.
Ah, tá, entendi. Porque...
Para quem não ouviu esse episódio, tem que saber.
Justamente a lógica de que a gente tinha commodities, depois a gente começa a desenvolver produtos, aí a gente desenvolve serviços, né? E aí a experiência do cliente acaba se tornando esse diferencial. É, acaba o que me torna diferente do meu amigo, porque a gente evoluiu, né, que na tecnologia, na sociedade, então a produção, às vezes, ela é muito igual, mas o que, que muda? Por que o cliente me escolhe? E tem a ver com essa experiência. Um exemplo, vai, beach tennis, né? Hoje você vê quadras de beach tennis do Brasil inteiro. Mas o que diferencia uma quadra da outra?
Porque a concorrência é enorme, mas exato. Por que, que eu vou escolher aquele que tem um produto igual ao outro? O que, que me
exatamente.
Diferencia?
É isso que diferencia.
Ótimo
é
exemplo.
A forma como você recebe o cliente, entendeu?
Legal. O que mais vocês fizeram? De verdade, assim, quero saber... Mano, eu vou te colocar na parede agora. Quero saber ao vivo o que, que você achou... Na verdade, Tati também, né? Porque Tati também é ouvinte. Mas o que, que você achou como aluna e Tati como professora? O que, que vocês acharam do podcast como um todo, assim? Você tem algum ponto que... Não sei, feedbacks agora. Resolvi fazer isso.
Eu acho muito, muito legal o teu podcast. Exatamente por aquilo que eu estava falando. Na nossa realidade aqui, né, como instituição, a gente sempre recebe alunos que querem empreender ou que são filhos de empresários da região. E o que eu acho muito legal do teu podcast é que tu tens uma dinâmica muito divertida, assim, com teus convidados, né? Sempre bem descontraído. E mesmo que sejam de grandes empresas, por exemplo, da Ambev, da Disney, né? Tu sempre trazes exemplos de empresas que são gigantes e a gente fica pensando, nossa... na hora que a gente fica pensando exatamente isso, nossa, mas e se o cara faz lá na Disney, né? Aí tu vai lá e pergunta, tá, mas e uma empresa que é... Está começando agora. Ou então uma empresa pequena. Como é que ela consegue fazer isso? Aí a pessoa... Não, seria uma empresa pequena. Não tem tecnologia. Então dá para a gente fazer desse jeito. Então eu acho muito legal. Porque não fica só naquele mundo de grandes corporações. Sempre trazes para a nossa realidade de pequenas e médias empresas. E sempre com essa linguagem de quem quer aprender. Eu acho que o que eu gosto muito do teu podcast é isso. Porque tu sempre está muito curiosa. Como se tu fosse a primeira vez que tu estivesse ouvindo aquilo lá. Sempre perguntas, as perguntas mais básicas para a pessoa começar do começo mesmo. Então, é muito educativo nesse sentido. Eu aprendi muito com ele e por isso que eu achei muito legal trazer. O que eu amei de todos, assim, foi o da Disney. Foi o que eu me apaixonei, assim. Eu falei, Ana, vou trazer o da Disney. Só que ele tem uma hora e pouco, assim, os alunos iam querer morrer ouvindo uma hora e pouco de podcast. Então, eu não trouxe ele. Mas, para mim, assim, é o que mais traz conteúdo com exemplos práticos e muito legal. Então, para mim, sem dúvida nenhuma, é o fato de tu sempre perguntares com esse olhar de estudante, de quem quer aprender para grandes empresários, assim, para eles trazerem para a nossa realidade de quem está começando ou de quem quer implantar, né, agora na sua empresa. Eu não tenho toda uma equipe de CX, por exemplo, não tenho um profissional de CX na minha empresa. Eu sou um pequeno empresário e eu quero começar a fazer isso. O que, que eu faço? Então, eu sempre aprendo isso no teu podcast e eu sempre levo para as minhas aulas isso para os alunos também.
Que legal.
Falando um pouco da minha visão como aluna, por que o teu podcast se torna tão interessante? Porque se a gente for pensar, a graduação, ela para mim, vai durar 4 anos. Vou me formar e vou ingressar no mercado de trabalho. E quando a gente está na faculdade, a gente recebe informação de tudo quanto é lado. É muita informação que a gente precisa estudar, pesquisar, a gente precisa entender. Então, além de ser uma forma diferente, ou seja, foge da rotina de... Compre um livro, lê um livro, escreve, mas escuta, eu posso, sei lá, estar em casa lavando louça, ou então eu estou na faculdade lanchando, almoçando, eu consigo adquirir o conhecimento. Então, isso é diferente. Por exemplo, quando a gente foi pesquisar CX, a gente sempre encontrava muito artigo de internet, sabe? De uma página que produziu e tal. E o teu é o diferente.
É. Em inglês.
Em inglês ainda, exato. Então, assim, isso pra mim já se tornou um diferencial. Mas falando da parte prática do meu dia a dia, eu desenvolvo alguns projetos além da faculdade, em conjunto com a faculdade e fora da faculdade. E isso me fez aplicar de uma forma natural no meu dia a dia. Então, quando a gente está pensando qualquer coisa que seja, então, tá, mas e o cliente? Onde o cliente está nesse momento, entendeu? Tá, eu tô desenhando, sei lá, ou até o próprio business model canvas. Tu tá fazendo, tu tá... Não, tá o cliente, mas isso te faz ir além do básico do que tu pensa sobre o cliente. Então, o teu podcast, na estrutura que ele é, como a Tati falou, de sempre estar como se estivesse tratando o tema pela primeira vez, tentando conhecer, fazendo suas perguntas para a pessoa que seja, o carro que ela esteja, ou a empresa que ela esteja, faz a gente ligar com a nossa realidade. Eu gosto muito dessa parte, de você pegar algo que geralmente foge do comum, ou então que tu pode pensar assim, não, minha empresa é muito pequena para pensar nisso, mas que, na verdade, é aplicável. É algo totalmente realista, tipo, pro cenário que você esteja, entendeu?
Eu fiz a pergunta achando que vocês iam trazer uma coisinha ou outra, não, veio... Que legal ouvir isso, de verdade, que legal ouvir isso. Que bom que vocês estão conseguindo aplicar. Eu achei que vocês iam trazer algum ponto, assim, negativo. Mas não, veio uma super resposta. Foi mal que eu saí do assunto, achei que havia uma coisa curtinha. Mas vamos voltar. Achei super legal vocês trazerem esse exemplo, mas desculpa aí pra quem tá ouvindo que eu fiz essa volta. Vamos voltar um pouco.
Então, pros encontros, né?
Pros
então,
encontros, isso.
Foram fazer o dever de casa deles lá e trouxeram os encontros, eles eram sempre às segundas-feiras. Então, a cada 15 dias, a gente se encontrava segunda-feira de tarde. Aí, na outra segunda-feira, eles chegaram com as perguntas na sala. E aí, eu apresentei para eles uma plataforma que cria jogos em 2D. E aí, eles inseriram essas perguntas. É, World Wall.
World Wall. Depois você me manda que eu boto aqui para quem quiser criar também.
Tá. Ela tem a versão gratuita, tem uma versão paga, mas não é tão cara. Ela tem a versão gratuita.
Beleza.
E aí, eles criaram... No caso, eles pegaram as perguntas que eles criaram, discutiram, escolheram, né, as três melhores perguntas da equipe, que cada um da equipe tinha feito as três perguntas. E aí, eles criaram os jogos deles. Então, cada equipe criou o jogo. Então, a gente tinha 5 jogos. E no final, eles jogaram esses jogos, cada equipe jogou o joguinho da outra. E aí foi muito engraçado, porque eles ficavam desesperados. Olha, não, essa pergunta tá tendenciosa, não sei o quê.
Como é que eram as perguntas? Vocês lembram algum exemplo?
Ah, tinha sobre conceito, tinha sobre NPS, tinha sobre outras ferramentas. Eram variadas, assim. Era com base no podcast que eles tinham escutado. Mas também eu pedi para eles estudarem sobre, né? Então, estudem mais um pouco sobre o que é CX, o conceito, as ferramentas, a aplicabilidade. E criem perguntas em cima disso. E aí a Hanna jogou. Hanna super competitiva.
Como é que foi, Hanna? O que você achou?
Foi muito legal a experiência, porque a gente teve, como a Sérgio falou, diversas perguntas, desde conceituais, do tipo, a economia da experiência, o que que era, e aí você tinha que acertar quais eram os pontos da economia da experiência, ou a linha evolutiva dela. A gente também teve, tipo, mini casos, tipo, fulaninho foi abastecendo um posto e tal, e aí, qual foi o erro, entendeu, do CX que o fulaninho teve, essas coisas assim. Então, foi super divertido as perguntas, tinham formatos diferentes, então isso ajudou muito, assim.
É legal que você vai falando, eu vou lembrando como foi gravar esse episódio. Vocês estavam me contando nisso que vocês estavam nervosas agora. Eu lembro que nesse episódio eu tava super nervosa, porque era o primeiro episódio que eu ia fazer sozinha, ao vivo, sem ter um convidado comigo, né, pra eu conversar. E era ao vivo e eu super nervosa, como é que eu vou fazer? Então foi o que eu falei pra vocês, vocês agora estão mais tranquilas.
Sim.
Depois que começa, vai, né? Mas na hora, antes de começar, é aquele que eu faço, meu Deus. Mas é assim. Então, é legal você ir me lembrando, que eu fui lembrando dos momentos, como é a evolução, né? Maneiro. E aí, esse foi o segundo encontro, então. Primeiro vocês fizeram mapa mental, depois vocês fizeram esse de jogos, de cada um faz pergunta para o outro.
Aí, a última partida dessa primeira rodada, que era a rodada mais teórica, eu fiz um escape room. Então, eu criei um jogo para eles. Com 22 perguntas.
Uhum.
E eu criei toda uma encenação, assim. Eu usei o Geniali, que é uma outra plataforma também, que já tem, né, pré-pronto um template lá. Mas eu modifiquei, era um template de uma indústria, eu modifiquei para um template de um shopping.
Uhum.
E aí eu criei uma historinha de que aquele shopping, depois da pandemia, estava com poucas vendas. E aí eles eram consultores de CX iam ajudar as lojas do shopping a melhorar o atendimento das lojas aplicando ferramentas de CX, né? Estratégias de CX nas lojas. E aí eu criei meio que quatro subdivisões lá dentro. Eles iam ter que ir desbloqueando as lojinhas dentro da imagem lá que eu criei, né? E aí, antes de cada sessão, eu colocava ou um vídeo ou um artigo que falava sobre CX, sobre as ferramentas, sobre aplicabilidade. Aí depois eu fazia 5 perguntas sobre aquela temática. Então, eles estudavam, tinham que responder as perguntas. E aí, quando eles erravam a pergunta,
um barulho de
faziam bem, 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 você faliu a loja. Aí eles tinham que voltar e tentar a outra solução. Então, eles jogaram um jogo que não foram eles que criaram. Dessa vez foi eu que criei o joguinho.
Foi o Emanuel que ganhou o Escape Room.
Foi o Emanuel que ganhou.
Botaram aqui, eu não sei quem é, porque é Florestas Inteligentes, mas sei que foi o Emanuel. O Emanuel ganhou.
Foi ele mesmo.
Foi ele mesmo que ganhou.
Porque ele tava sozinho, então ele não discutia com ninguém as perguntas. Ele foi respondendo, daí ele conseguiu fazer mais rápido. Porque a ideia do Escape Room, para quem não sabe, é você destravar, no caso, né, as lojinhas acertando a pergunta. Então, para ele mudar de fase, ele tinha que acertar a pergunta.
Só que eu acho que eu já joguei esse, que é cada um tem no seu celular as respostas, né?
Não, eles estavam num só computador.
É. Ah, em um só.
Como eles eram um trio, antes de responder, eles tinham que entrar em consenso. Olha, eu vou marcar essa, vocês concordam?
Ah, e aí o Emanuel foi mais rápido.
Aí o Emanuel não tinha ninguém com quem debater, então ele acabou indo mais rápido.
Entendi.
A premiação.
Exato. O Escape Room, ele foi, acho que assim, o mais legal dele todo é porque, como a Tati fez essa ideia de lojas, né? Então, por exemplo, ela trouxe aquele caso da Coca-Cola, que eles, tipo, põe uma música do Dia dos Namorados, aí você apertava na parede, aí da parede saía uma garrafinha de Coca, sabe? Aí teve o lance, a experiência do Dunkin' Donuts.
Ah, Dunkin' Donuts.
Que eles produziram um cheiro e jogaram no
ônibus, né?
No ônibus, isso. Uhum. Aí teve o Apple Watch também, que ele mostra várias situações do dia a dia que o Apple Watch era importante para aquela pessoa. Então, tiveram várias perguntas em relação a isso. Então.
Eu trouxe cases de empresas que trabalham com CX, tipo Coca-Cola, Apple.
Então foi um estudo para você também, né? Para trazer esses cases.
Eu aproveito, eu falei, bom, já que eu vou ter que estudar sobre CX, eu vou aproveitar e fazer esse grupo, que eu estudo e ainda ajudo os alunos.
Exato. Maneiro.
Bom, aí a gente encerrou a primeira rodada, que essa era mais teórica, né? A segunda rodada, eu pensei em fazer uma coisa mais prática. Então, eu comecei com um podcast do Jornada do Cliente, que era aquele episódio 18, se eu não me engano.
Uhum.
Que ele é bem mais já prático, né? Então, já falava da ferramenta, já falava qual era a aplicabilidade, como ele poderia ser utilizado na empresa e tudo mais. Então, no primeiro dia, eles ouviram o podcast, aí da mesma forma fizeram um mapa mental também sobre, né, o que eles estavam colocando. E aí eu pedi para eles pensarem em uma pergunta-problema aberta. Não era para eles criarem perguntas fechadas, era só para pensar pergunta-problema. Porque o objetivo desse segundo encontro era eles colocarem em prática o CX para eles pensarem no artigo futuro. Então, eles já têm que pensar em perguntas, problemas, em como usar o CX nas organizações, que a ideia é agora, no segundo semestre.
Para eles próprios, como a gente
Exatamente, para eles pegarem essa realidade do que eles aprenderam lá e tentarem implementar em uma empresa e a partir disso, publicarem um artigo. Né? Essa é a intenção. Então, no episódio, eles ouviram esse podcast e naquela mesma dinâmica do mapa mental. E no segundo dia, eu trouxe um case para eles, que eu inventei também. Então, eu falei assim, bom, finjam que vocês são alunos que estão no ensino médio, querem entrar no curso de administração do CESUPA. Né? E aí, vocês precisam descobrir informações sobre a gente. Eles iam precisar entrar no Instagram, eles iam precisar entrar no site do CESUPA. Aí, falei, mapeiem a jornada desse cliente e me digam quais são os pontos críticos que eu, como coordenadora de curso e como instituição, preciso melhorar, considerando todo o estudo de CX que vocês fizeram ao longo desse tempo. E assim eles fizeram. Eu dei um tempo para eles.
Foi.
E aí eu estava até comentando com a Hannah que eles usaram aquela plataforma da People Experience para fazer a jornada do cliente. E aí ela pode falar como foi a experiência dela lá. Ter que fazer uma jornada, mapear uma jornada em uma hora. Dei uma hora para eles fazerem isso.
É. Ainda com tempo limitado, mas a ferramenta dá para usar.
Dá.
Teve que aprender a usar a ferramenta ainda, mas deu tudo certo. Como é que foi?
Na verdade, assim, quando a gente teve que usar a plataforma, de primeiro, tu assim, nossa, muita informação, mas na verdade ela é bem detalhada, então ela te ajuda muito bem a definir. Por exemplo, quando você vai montar a tua persona lá, tu tem a opção de colocar todas as características que influenciariam, por exemplo, na hora de tu pensar a jornada do cliente. A estrutura que tem digamos, seja a parte para montar mesmo as etapas e tudo mais, ela é bem didática, ela te dá as opções. Então, foi uma plataforma que ajudou a gente a estruturar muito bem. Até porque a gente ia ter 5 minutos para fazer um pitch. Então, te deu essa oportunidade de a gente desenhar para poder estruturar e depois apresentar.
E aí foi legal também para mim essa experiência, porque eles identificaram várias falhas, assim, que eram coisas bem rápidas de serem, por exemplo, consertadas, mas que como a gente normalmente não faz esse caminho que um aluno, por exemplo, de ensino médio fazia, a gente não sabe. Então, eles conseguiram mapear a jornada bem direitinho e conseguiram identificar vários pontos de melhoria que a gente já mudou algumas coisas. Foi bem, bem útil, assim.
Eu ia perguntar isso. Vocês já conseguiram aplicar?
Sim, conseguimos.
Isso é que é o mais legal, né? Vocês estarem conseguindo aplicar também.
Sim, e foi bem rápido, porque a gente explicou para eles, né, como seria a dinâmica e dei uma horinha, porque os encontros demoravam 2 horas. Então, começava 4 e 6 horas já estava acabando. E aí, eu convidei outros 2 professores para fazer uma banca e para assistir o pitch deles. E aí, eles fizeram um pitch de apresentação, né, do que eles mapearam disso, de problemas e quais seriam as soluções que eles propuseram de CX para aqueles problemas. E aí, também propuseram problemas, soluções muito legais. E aí, esse foi o segundo encontro. E aí, para finalizar...
Esse foi só o segundo encontro?
Foi, só o segundo
encontro. Da segunda rodada.
Da segunda rodada.
Ah, tá. Então, peraí, só para recapitular, que eu fiquei meio perdida, então. O primeiro foi o de ouvir o primeiro episódio e fazer mapa mental. O segundo foi o do escape room.
Não, a gente fez os jogos. A gente jogou os jogos.
Ah, os jogos das perguntas. Isso. O terceiro foi do escape room.
Aí o quarto. No caso, foi de novo o podcast, só que o da jornada do cliente.
Isso. Da jornada do cliente. E aí nesse mesmo que mapeou a jornada do Sisu?
Não, no outro, no quinto.
Ah, e no quinto mapeou. Ah, então foi um encontro só para ouvir o episódio.
Isso.
Encontro para ouvir episódio.
Para ouvir o podcast, porque depois que a gente escuta o podcast, aí eu faço uma dinâmica de troca de informações com eles. Então, eles escutam sozinho o podcast, fazem o mapa mental deles, depois eles trocam entre a equipe deles, e aí depois eu faço eles mudarem de equipe. Então, para eles discutirem com as outras equipes como foi a percepção deles, e aí eu também faço uma abordagem no final. Ó, gente, isso daqui... Aí eu falo mais a parte mais teórica, né, dou uma aulinha, assim...
Então, esse foi o quarto, de ouvir o episódio e fazer a troca de conhecimento.
Isso.
Aí o quinto mapeou a jornada, então...
Mapeou a jornada, fez o pitch, apresentou as soluções. E o último... Né, que foi o que tu participaste, eu convidei um professor que também dá aula de metodologia científica para ele despertar para eles o interesse, né, de como, a partir de todas essas problemáticas que eles mapearam, eles podem criar perguntas, problemas e objetivos de pesquisa científica, né, para a gente já partir para a parte de escrita de um trabalho. Uhum. E aí eles, em sala, também aprenderam, né, sobre isso e depois pensaram em possíveis perguntas, problemas, possíveis objetivos de pesquisa que eles poderiam trabalhar neste semestre agora.
Então, foi eu antes disso?
É, tu entraste antes.
Então, foi aquele monte de perguntas, dúvidas que eles tinham para finalizar.
Uhum. Isso.
E depois partiu já para comer. Todo mundo fez, então, um trabalho escrito depois desse grupo de estudos?
Ainda não. A ideia é nesse
Mas a ideia é fazer.
Continuidade. Isso.
Ah, isso eu não sabia. Que legal. Que legal, então virou um trabalho depois acadêmico. Vai ser é o quê? O TCC de vocês?
Não necessariamente, porque tem alguns congressos que a gente pode enviar artigos, então a gente pode enviar para congresso, pode fazer TCC também.
Tinha na minha faculdade também, eu esqueci o nome. Mas era só o estudo sem ser TCC, né? Mas que legal.
E aí, no final, eu comprei uma pizza para eles, como estudo.
Para terminar a experiência.
Encerramento, dei uns brindes para eles também, tiramos fotos, peguei o certificado.
E aí, Hanna, como é que foi para você essa experiência? Estudar a experiência?
Acho que essa parte de você estudar de fato a experiência do cliente e tudo mais foi enriquecedora, porque quando a gente tá no meio do grupo de estudos, você começa a se colocar no lugar do cliente, como a Tati falou, brincando agora no final, mas você pensa na experiência, inclusive você começa a ver CX em todo canto. Eu brinquei isso com a Tati no início, assim. Recentemente fiz uma viagem, projeto da faculdade, e tudo eu via CX. Então, isso aqui é CX, viu? É, aqui CX tá aqui.
Ou então, você vai... tudo, né? É tudo.
É, exatamente, é tudo. Então, isso acaba dando pra gente uma ferramenta diferente de se pensar o mesmo lugar que a gente já tá. E, às vezes, traz esse olhar diferente do que a gente está fazendo no dia a dia. Não sei, a Tati como coordenadora, por sinal, a Tati como coordenadora, ela já foge um pouco da CX, ela, tipo, ela já está te entregando CX ali desde o início. Dentro de outros projetos, eu faço parte de um projeto dentro da faculdade, que é o Núcleo de Empreendedorismo, Núcleo de Inovação e Empreendedorismo Jovem, e lá eu também tenho aplicado CX, então realmente é algo que eu tenho vivido e tenho aplicado. Não é só um conteúdo ou algo que eu aprendi e ele ficou.
Legal. Tô vendo os comentários aqui. Tem muita gente que no início eu acabei nem lendo. Tava elogiando super. Se eu voltar aqui, eu acho. Mas acho que tá bem lá pra cima. Mas aqui fizeram até uma brincadeira. Pessoal, deixa eu ver. Ana, sempre propaga o CX para os outros cursos.
Virou embaixadora de CX.
Embaixadora. Que legal. É realmente isso, né? A gente começa a estudar CX e começa a ver em todos os lugares. E tem o Bruno Gobato, que é quem fundou o People Experience. Ele volta e meio comenta que tudo... Agora, restaurante que ele vai, qualquer lugar que ele vai, ele também, ele vê CX. Ele vê coisa que tá faltando, coisa que podia ser melhor, coisa que tá super legal, e elogia, traz de case. Então, a gente começa a visualizar um monte de coisa que a gente não via antes. É, e até pensando, ah, isso aqui foi feito de propósito, porque se não tivesse isso, eu não ia me sentir assim. A gente começa a ver coisas que se não tivessem, iam fazer falta. E que, quando tem, é um a mais e que a gente começa a perceber, né? E às vezes a gente nem percebe essas coisas. Mas é legal essa visão que a gente começa a ter, para poder trabalhar com isso. Beleza. Tati, quer completar mais alguma coisa? Como é que foi? Ah, eu queria te perguntar, na verdade, como é que foi a tua inspiração para trazer todas essas ideias? Me lembrei agora.
Eu tava até falando pra Ana isso, eu esqueci de comentar também. Na verdade, no CESUP a gente faz vários treinamentos, porque a gente precisa ter muitas dinâmicas, né, metodologias ativas para manter os alunos engajados em sala de aula. Então, meio que eu peguei assim, um mix de todas as coisas legais que eu já tinha feito em sala, que eu sei que engajava os alunos, que eu sei que os alunos sempre davam feedback positivo quando eu fazia, que é game, é escape room, ouvir podcasts ou vídeos, né, coisas assim. E aí eu pensei, bom, então bora fazer unir todas essas coisas legais em um só lugar e tentar, né, sistematizar isso para funcionar. A Hannah me ajudou a organizar, então eu sempre validava com ela as ideias, mas sem contar para ela o que eu ia fazer, porque senão, como ela ia participar também como aluna, ela
como
não
é que
poderia
você fazia
saber
antes. Isso?
Então, eu falava, Hannah, eu tô pensando em fazer um jogo. Mas eu não falava qual era a plataforma. E nem falava como ia funcionar. O que tu acha? Acho que os alunos vão gostar? Ah, acho que vão gostar. Aí, Hannah, e um escape room? Tu acha que vai dar certo se eu fizer ela? Acho que escape room a galera vai gostar. Então, eu sempre validava com ela as ideias, né, antes de colocar.
Foi fazer uma pesquisa antes com os clientes para poder divulgar.
Exatamente.
Inclusive, ela me proibiu de pesquisar.
Aí eu falei, exatamente. Oh. Falei, Ana, é o seguinte, eu vou falar, o tema do nosso grupo vai ser CX, mas não pesquisa antes, porque eu vou fazer uma pesquisa diagnóstica antes de começar o CX e uma no final, para o meu estudo. Então, eu não quero que tu contamine a minha pesquisa. Ela falou, tá bom, não vou pesquisar. Ela não pesquisou. Então, a partir da minha vivência, né, em sala de aula como professora, eu fui buscando dinâmicas que eu sei que os alunos gostam, que eu vejo em sala que funciona. Então, porque como professor a gente está dando aula, está todo mundo, né, quase dormindo, no celular, a gente está vendo que não está legal. Então, tipo, quando eu faço uma dinâmica nesse estilo, eu vejo que todo mundo interage, todo mundo fica falando, dá 10h30 da noite, está todo mundo lá pesquisando e fazendo as coisas. Então, eu vi que o aluno, né, gostou e ficou engajado. Então, meio que eu fui buscando todas as coisas legais que eu já tinha feito em sala e que deram certo, e juntei tudo isso lá no Start.
Entendi. Essas inspirações foram surgindo então de antes que você já tinha feito.
Exatamente. Eu falo pra Hannah que a minha inspiração é quando eu saio de casa e vou dirigindo até o CESU, porque é quando eu fico ouvindo o podcast dentro do carro. Aí eu escuto, falo, Hannah, tipo, eu fico mandando um monte de mensagem.
É, porque se não anotar, esquece, né? Eu também sou assim.
na hora do almoço, assim, tipo, um e pouco. Hanna, tô aqui no carro, aí eu pensei em fazer tal coisa, se a gente fizer isso. Vários áudios na hora do almoço. Pra
que legal. E vamos lá, agora passamos por toda essa parte de como é que foi. E aí a Hanna já falou como é que foi pra ela também. E resultados. Como é que foram os resultados desse grupo de estudo? O que você esperava de resultado? Aí lá do coordenação, né, como professora. E o que foi de fato? E pra Hanna, o que foi o resultado? Acho que a gente começa pela Hanna, pra não contaminar. Pra ver se realmente foi o que foi, né, depois.
Pode ser, sim. Tava falando até um pouco antes com a Tati que, como resultado, eu queria trazer algo muito prático para poder contextualizar, até mesmo para quem for escutar. Sim, além da visão de tem CX em todo canto, foi algo que eu vi que me despertou um interesse a mais de querer aprender algo que muitas vezes eu não iria aprender se fosse num ciclo normal, assim, na vida, no dia a dia. Não me chamaria tanta atenção. Mas, recentemente, eu participei de um projeto da faculdade, que é o projeto Sócrates, e a gente viajou dentro do país e a gente conheceu algumas empresas. E todas essas empresas, em algum momento, eles falavam sobre CX. Em algum momento, eu vivenciei CX deles, por exemplo. Assim, empresas que se destacaram porque pensaram em todo o processo da gente lá dentro. Por exemplo, a própria Nestlé, a gente passou um dia inteiro lá, eles pensaram da recepção ao final do dia. E aí fica entrando naquela do tipo, isso foi programado? Isso foi ou não? É natural, entendeu? Eu falei pra Tati, a gente descobriu, por exemplo, o Mercado Livre, uma empresa que tem um prédio focado só em CX, por exemplo. E entender como é a experiência do cliente, como resolver os problemas, essa parte de resolução de problemas, por exemplo, é algo muito, muito ligado ao CX, porque não significa só gerar experiências boas, mas poder resolver as experiências de uma maneira que agrade tanto ao cliente e à empresa que eu estou. Então, isso tudo, para mim, gerou como um resultado. Quando eu vou pensar agora outros projetos, quando eu vou desenvolver, ou até mesmo dentro da graduação, a gente sempre acaba, eu acabo pensando um pouco além, entendeu? Traz uma visão do além, de sair do tradicional, de focar só, por exemplo, nas matérias, até mesmo eu como aluna, que tipo de experiência às vezes eu posso proporcionar dentro da sala de aula? Onde eu posso atender a expectativa até mesmo de um professor ou a do grupo que eu tô? Então, você começa a enxergar de uma forma diferente as coisas simples. Então, acho que para mim esse foi o maior resultado.
Essa virada de chave, né?
Sim.
Que legal ouvir isso, porque para mim também é legal como professor, imagino, você está ouvindo isso. Mas para mim também é uma visão diferente do CX. Isso de você às vezes não para pensar como aluno como é que você pode proporcionar a experiência para um professor. Então, também é interessante. Para mim foi interessante ouvir isso, né? Por mais que... Não sei se eu já parei para pensar nisso, mas é interessante.
Sim.
E Tati, qual era de fato o resultado esperado? Chegou? Foi atingido?
Eu acho que esse resultado que a Hanna falou aqui, para mim, era o que eu esperava realmente. Como um grupo de pesquisas gamificados e divertido, o propósito principal era fazerem os alunos aprenderem. Né? Uhum. Então, por essa fala dela, eu consigo perceber claramente que eles aprenderam, né, e conseguem hoje ver CX em qualquer lugar que eles passam. Né? Então, para mim, essa compreensão, como professora, né, essa compreensão deles sobre o conteúdo, sobre como ele é aplicado, sobre como, principalmente, as empresas precisam entender e reorganizar os processos delas para que, né, o CX funcione, para mim era o propósito principal. Além disso, eu também fiz o start também já com o propósito de publicar sobre ele depois. Então, eu fiz uma pesquisa do grupo. A cada encontro, cada um dos 6 encontros, eu disponibilizava para os alunos um formulário onde eles tinham que responder, né, um NPS, então de 0 a 10, o quanto você indicaria o start para um colega seu com base na experiência da nossa aula de hoje. E aí eu fiquei com uma média 9,98, tipo, teve um encontro que alguém marcou 9, então dos 6 encontros, né, todos os alunos marcaram, né, na grande maioria 10, então que é um resultado muito bom para quem é professor, sabe que é o quão é difícil você manter 15 alunos engajados durante 2 horas de cada encontro. Então, fiquei muito feliz com esse resultado.
Deixa eu só explicar rapidinho. Eu sei que você vai para outro. O que é NPS? Para ninguém ficar perdido aqui. NPS é uma métrica que a gente mede a satisfação do cliente. Então, o que a Tati fez foi mapear a satisfação dos alunos. Que é uma pesquisa rapidinha, uma pergunta só, né? Essa pergunta de se você indicaria, no caso, o grupo de estudos para amigos ou familiares, e aí vai de 0 a 10.
Isso.
E aí faz uma conta lá e deu a nota quase máxima. Parabéns. Exato.
O máximo é 100, deu tipo 99,81. Uhum. Foi muito bom. Os alunos realmente todos, além de indicarem o Start para outros alunos, né, que é o nosso grupo de pesquisa, viraram embaixadores do CX, então eles sabem sobre CX.
Missão cumprida.
Exatamente. Então, de fato, o NPS funciona, né? Ele fala sobre a fidelidade do cliente, de fato. E aí, além disso, lá no Sesupa, a gente também tem todo ano um fórum de aprendizagem e inovação, onde os professores da instituição, né, como a Hanna falou, a nossa instituição tem cursos de medicina, fisioterapia, enfermagem, arquitetura, engenharia, tem vários cursos. Então, os professores submetem relatos das suas práticas como professores. Então, das melhores práticas que eles trabalham em sala ou fora de sala de aula, escrevem um relato e publicam nesse evento. E aí a gente apresenta para a nossa comunidade com o objetivo de disseminar a inovação e práticas que deram certo para que outros professores também possam fazer isso. E aí eu escrevi um relato sobre o Start. Na época ele não tinha terminado, tinha acontecido só a primeira rodada. Então eu escrevi ele pela metade, assim, não, ele não acabou, mas eu sei que vai dar muito certo, porque os alunos estão adorando, o NPS está bombando. E aí a gente ganhou lá o evento como o melhor relato extracurricular. Então, o Start já ganhou uma premiação antes, né, de ter terminado. A gente tinha ganhado uma premiação também como um destaque, porque os outros professores do Sesupa também viram que tipo, foi uma coisa muito legal. E eles, ai, Tati, eu quero um Start no meu curso também. Dá pra gente colocar engenharia de produção?
Virou benchmark.
Aluno de publicidade lá dentro, o pessoal da tecnologia. Então, a ideia agora para esse semestre é tentar abranger mais alunos, né? Então a gente tinha só alunos de administração e aí a gente vai querer, né, agora abrir para outros alunos de outros cursos de engenharia de produção, de publicidade e de tecnologia, porque também tem tudo a ver com CX, processos, publicidade, tecnologia. Então o resultado eu acho que foi até melhor do que eu imaginava, do que a gente imaginava, né, Hanna? Porque não só conseguimos fazer com que os alunos assistissem, participassem, né, de todos os encontros. Acho que teve um só encontro que faltaram 4 alunos, os outros sempre faltava 1 ou 2. Então, tipo, os alunos eram no contraturno, então eles estudam de manhã ou de noite e os encontros aconteciam segunda-feira, 4 da tarde. Então, era um horário que não era, que eles não estavam na faculdade, então eles tinham que sair de casa para ir até a faculdade para participar do Start depois da chuva, né, que na nossa cidade sempre chove depois do almoço. Então, dá aquela sonequinha, assim. Então, eles saíam de casa depois da chuva para ir para o Start. Então, eu consegui manter o engajamento deles ao longo de 2 meses, praticamente, que foi o período que durou. E ter ainda sido uma premiada no final, com essa premiação de reconhecimento da instituição, foi muito legal. Eu chamo o pessoal do direito também. Eu tenho outros alunos.
Agora tem que convidar todo mundo.
Agora vou ter que
tá
fazer o Start.
Em rede nacional aqui. Mas que legal, parabéns por terem conseguido esse resultado. Quando vocês me contaram, eu fiquei maravilhada e, de fato, merecido esse prêmio que vocês receberam.
Obrigada.
Vai continuar o Start? É isso? Vai continuar com o tema de CX?
Pois é, a ideia é que sim, que continue esse semestre. Aí a gente já pensou muito se a gente mantém a mesma temática, se a gente coloca outra temática. E aí a gente vai reunir para definir isso. Sim. Para verificar, porque como tem muitos outros alunos interessados, talvez eles também tenham ficado interessados por conta da temática. E se a gente mudar, talvez não dê certo. A gente está avaliando manter a mesma temática e abrir para outros grupos, para os outros cursos. De repente também chamar outros professores, por exemplo, da área de tecnologia ou da área de publicidade, para também participarem dos encontros, né, e enriquecer com essa percepção deles acerca do CX.
Que legal! Compartilha depois comigo, se for fazer, me chama para participar de novo, achei super legal. Quero estar presente. Quero ver como é que vai seguir isso. Muito legal. Eu tenho mais uma pergunta, não sei, porque vocês meio que já responderam antes, Mas fica a critério de vocês se tem alguma coisa a acrescentar ou não, porque vocês já falaram bastante. Eu queria saber uma pergunta extra, eu não tinha mandado isso para vocês. Por que o meu podcast em si? Porque eu sei que existem vários podcasts excelentes de CX, mas o que, que foi o ponto que vocês falaram? Não, esse aqui vai ser mais interessante para esse tipo de abordagem que a gente quer trazer.
Tá. Talvez eu repita um pouco o que eu falei antes, mas eu acredito que tu consegues trazer muito para a nossa realidade de quem está aprendendo. Eu me coloco como um aprendiz nesse momento. Então, eu estava estudando sobre CX. Então, eu ouvi vários podcasts. E, normalmente, o que eu percebo nos outros podcasts é que eles são um bate-papo entre duas pessoas que já conhecem muito sobre aquele assunto. Então, eles falam coisas, não contextualizam, por exemplo, como tu fizeste agora. Espera aí, só um minutinho. Gente, NPS, para quem não sabe, é um indicador. Então, para quem está aprendendo, eu acho que o teu podcast é muito bom, porque você se preocupa não só em contextualizar, né, colocar os conceitos que precisam ser colocados para que a pessoa entenda aquela conversa. E eu gosto também porque tu sempre tem essa preocupação em também trazer a parte teórica. Então, por exemplo, eu trouxe a origem do CX, eu indico livros, eu trago pessoas do mercado. Aí tem episódio que tu traz case, tem episódio que tu traz ferramenta, tem episódio que tu fala só sobre pesquisa, só sobre perguntas. Então, tu consegues destrinchar. Eu lembro que eu fui maratonando assim, o teu podcast, né? Porque tu fala sobre uma coisa e a gente fica com vontade logo de ouvir o outro. Aí tu indica, olha, tem um episódio tal. Aí eu vou lá no episódio tal e ouço o episódio tal. Então, eu acho que CX é muito complexo. Então, é um guarda-chuva gigante. Se a pessoa for parar para querer estudar, vai ver que é muita coisa. E no teu podcast tu consegues fazer isso de forma bem didática, no sentido de, olha, gente, comecem por aqui, né? Dá para evoluir e ir até aqui, mas assim, para quem quer começar agora, né? Começa por aqui, usa essa ferramenta aqui, tem isso aqui gratuito aqui. Para quem quiser, já tem uma outra ferramenta que é um pouco mais complexa. Então, sempre consegues trabalhar em todos os níveis, assim, eu diria, né? Tanto com as empresas que são muito grandes e que já têm uma estrutura comercial, uma estrutura de sistema, de repente, de coleta de dados, de inteligência artificial, tanto quanto uma empresa que é pequena e tá só o carinha da venda lá, que é o cara que vende o café e ele mesmo faz a pergunta, e ele mesmo anota, e ele mesmo vende, e ele consegue colocar as práticas. Então, acho que o que me encantou no teu podcast foi exatamente isso, de como professora ouvir aquele podcast e aprender muito com ele e falar, bom, eu consigo trazer isso para a sala de aula porque eu sei que é uma linguagem que os meus alunos vão conseguir aprender também.
Só complementando o que a Tati falou, de uma parte muito prática, eu estou desenvolvendo um modelo de negócio com alguns amigos, mas de ADM só tem eu e mais um. E tem outro que é psicologia e direito. Então, quando a gente começa a falar, aí tá, tudo bem, a gente tem que parar de explicar. E quando a gente vai falar sobre CX, tá, mas o que é CX? Eu indiquei pra eles o teu podcast, porque eu falei assim, cara, pra entender CX, ela vai te explicar de uma forma muito clara, muito objetiva, didática e leve, porque a gente continua fazendo isso paralelo a diversos outros projetos e a faculdade. Então, de fato, isso que a Tati falou é o que acontece.
Legal ouvir isso. E tô vendo aqui também, tem um pessoal falando, o Lucas trouxe, eu também ouvi e aprendi muito. Sempre estava nessas idas e vindas ouvindo sobre CX. E teve um parabéns para você também, Tati. Dá? Não. Era, eu não vou saber dizer. Tarek, bebê... Tarek. Sabe quem é?
O Lucas é meu namorado. Ele vai no carro comigo e ele fica ouvindo o podcast também.
Ai, que legal. Então, de verdade, parabéns para vocês. E para mim é muito gratificante ouvir isso. Porque eu comecei o podcast para aprender. E porque eu também senti essa necessidade de ter uma coisa mais básica que eu não tinha encontrado ainda. Hoje já tem alguns podcasts que são também básicos, que trazem coisas mais para início, né, para quem está começando agora. Um deles é o Arroz com Feijão Cast, da Gisele de Paula, que é uma outra profissional que é sensacional no mercado. E eu também tinha essa necessidade, né, de começar... Como é que eu começo? Porque eu ouvia, tinha um podcast, eu me lembro claramente, eu ouvindo uma... Era um podcast, uma conversa entre duas pessoas também que já sabiam muito, falando de MAU e DAO e outras métricas, que são métricas de usuário, de internet. Eu ficava, o que é isso? Tem que aprender mais sobre isso, mas como é que eu vou chegar nisso? E aí eu parei para pensar, tá faltando um podcast que entre nesse mundo de coisas mais básicas. Daí que eu comecei a fazer para eu aprender também, porque muita coisa que eu ia ouvindo eu nem sabia, por isso que eu perguntava, tinha coisas que eu perguntava que eu nem sabia o que era, por mera curiosidade minha, e tem coisas que hoje eu já sei por causa disso, e trago para quem ainda tá aprendendo, né? Quem tá ouvindo esse episódio pela primeira vez, o podcast pela primeira vez, precisa entender o que é NPS, senão não vai ficar claro o que é essa pesquisa que você fez com os alunos.
Sim.
Mas super legal, a gente finalizou aqui de perguntas, deixa eu ver se tem mais algum comentário. Ó, melhor coordenadora, indicação excelente, todo mundo agradecendo, elogiando. Eu quero saber se vocês querem deixar mais algum recado agora no final, para a gente poder já finalizar.
Eu queria agradecer, porque um dia tu colocaste em prática uma necessidade que tu via e atendeu essa necessidade. Porque acho que se lá atrás tu não tivesse te dedicado e feito o podcast, a gente não estaria aqui tendo essa conversa. E talvez eu também não teria aprendido o quanto eu aprendi, o universo e a porta que isso abriu. Então, eu queria agradecer mesmo.
Eu também queria agradecer, Karen, pela oportunidade de estar aqui conversando contigo. Ainda não caiu a ficha aqui, daqui a pouco eu vou ouvir o meu próprio
podcast.
Você
vai se ouvir,
O meu episódio no teu podcast, né? E aí é muito legal isso, ver a proporção que o meu trabalho tomou, né? Então, tipo, eu tô falando com uma pessoa em Israel, dando uma entrevista sobre um projeto que acontece aqui em Belém, na Amazônia. Então, É muito legal isso. Então, muito obrigada por ter respondido, né? Eu não sei se eu comentei com a Hanna, mas eu ouvi o teu primeiro podcast, que foi o da Disney, que eu ouvi o primeiro. E foi te seguir no Instagram, que você fala, né? Me sigam no Instagram. E aí eu segui ela no Instagram e poucas horas depois ela mandou uma mensagem de boas-vindas e tal, não sei o quê. E aí eu respondi e aí ela respondeu. Eu falei, nossa, olha, ela é muito simpática. E aí o Emmanuel, que foi quem ganhou o jogo lá, o Escape Room, sugeriu, Tati, por que tu não chama alguém de CX para falar com a gente no último encontro? Aí eu falei, cara, vou chamar a Karen, porque ela foi super acessível, né, no dia que eu mandei uma mensagem no Instagram para ela. Então, obrigada por ter topado, por ter conversado com os meus alunos, né, naquele dia, tirado dúvidas. Obrigado por nos convidar, né, foi uma honra participar aqui e dizer que eu também estou muito feliz de estar aqui, de poder contar para outras pessoas sobre isso. Espero que inspire outros professores e outros alunos também a utilizarem o teu podcast como case em sala de aula para usar, né, e aprender, e dá para aprender muito sobre CX com ele.
Legal.
Continue, que ele é muito bom.
Pode deixar. Eu que tenho a agradecer a vocês, porque eu sinto que é um projeto que começou a dar certo depois de um tempo, porque as pessoas começaram a vir falar comigo. E ter você falando comigo, me chamando no Instagram, me chamando para participar de um projeto muito maior do que o podcast, eu fiquei, uau, como é que isso aconteceu? Porque não era algo também planejado, né? Algo que eu não esperava. Então, eu tenho muito a agradecer a vocês por terem tornado esse projeto de vocês realidade, de ter usado o podcast, que coisa que eu nem esperava. Quando a gente começa, a gente não espera muito o que vai acontecer no futuro. E por ter topado participar aqui, porque agora vocês vão estar em rede nacional. Brincadeira. Rede internacional, na verdade.
Internacional.
Mas é uma honra ter vocês aqui participando e contando essa experiência, porque, de fato, é um benchmark o que vocês estão fazendo. É uma referência para outros que possam, queiram trazer também esse formato. Aí, se você autoriza o pessoal utilizar esse formato também, porque eu achei super legal, por isso que eu quis trazer um case de como você pode estudar CX de forma divertida e trazer para alunos, né? Trazer para a faculdade. Então, meu podcast foi a faculdade, agora eu posso dizer isso.
Sim, foi. Então, e vai continuar.
Vai continuar. Então, eu só tenho a agradecer a vocês. Eu vou dar alguns recados aqui para o pessoal. Mas, de novo, muito obrigada. E a gente se vê em breve. Espero poder ver esse projeto crescer.
Tá bom. Obrigada.
Antes de vocês saírem, só pra não esquecer, eu quero fazer um print com a gente.
Ah, ok.
Pra todo mundo, não posso esquecer, pra todo mundo agora que tá online, tirar um print também, compartilhar com o insight que teve e marcar a gente. Pra gente saber o que você achou, se foi divertido, se foi legal, se teve alguma coisa que você não gostou. Eu vou tirar os comentários, que tá cheio de agradecimento. Estão preparadas?
Sim.
Xis. Pronto.
Tchau,
tchau. Tchau. Bom, recados finais agora para você que está ouvindo a gente. Primeiro, tá gostando? Segue a gente aqui no Instagram. segue a gente lá no Spotify para o algoritmo mostrar esse podcast para mais gente, porque é super legal, vocês viram como é legal a oportunidade que traz para outras pessoas, então se vocês curtirem, vai levar a oportunidade para mais gente. O Instagram tem lá o algoritmo dele. E mais alguns recados, a gente tem um grupo no WhatsApp, então se você quiser entrar e ficar a par dos conteúdos que a gente tem feito, dos episódios novos que vão sair, entra no grupo do Instagram, é só falar comigo aqui no grupo do WhatsApp, fala comigo no Instagram, me pede para entrar que eu te coloco lá no grupo. E aí você fica a par de todos os conteúdos. E um desafio de você postar esse print que você tirou agora e compartilhar com mais gente o que você achou, como é que foi, marcar a gente pra gente saber o que você tá achando. E por último, vou anunciar o próximo episódio que a gente já tem marcado. A gente vai falar com uma pessoa super especial que trabalha no iFood, o Denilson. Ele vai falar pra gente sobre voz do cliente, VOC. O que será isso? Vem no próximo episódio para descobrir. Então eu te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau!